Agora, para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação, Hamilton Menezes.
A partir deste programa, vamos estudar o capítulo 12 de Apocalipse. Este capítulo divide o livro em duas partes importantes. Os primeiros 11 capítulos contam a história da igreja cristã e a segunda trata da escatologia, ou seja, revela com detalhes como será o fim da história da igreja. O capítulo 12 conta também a história do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e começa profetizando mais uma etapa desta guerra. O apóstolo João afirma que viu um sinal no céu, capítulo 12, versículo 1, e a seguir começa a descrever em linguagem figurada como era a igreja. Ele a descreve como uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se então outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Quem é essa mulher? Quem é o dragão? De onde ele vem? E o que quer? A Bíblia continua relatando e é dito que o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, versículo 4. A guerra que é descrita no capítulo 12 começou no Éden. Foi lá que Deus disse à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3, versículo 15. Quando o profeta mencionou mulher, Deus não estava se referindo unicamente à mulher ser humano. Ele estava falando de sua igreja neste planeta. Na Bíblia, você encontra muitos símbolos que se referem à igreja. Algumas vezes, ela é comparada ao corpo humano, e em outros momentos, é exemplificada como uma mulher pura à espera do seu noivo. Segundo aos Coríntios 11, versículo 12. No Apocalipse 12, este simbolismo é apresentado novamente. Uma mulher pura, vestida de sol, é agora o símbolo da Igreja de Deus no final da história do mundo e do grande conflito entre o bem e o mal. Vejamos o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Satanás, simbolizado na profecia pelo dragão, atacou o filho da mulher, ou atacou a Jesus, logo após o seu nascimento. Foi o rei Herodes que enviou soldados a Belém com o propósito de destruir a todos os meninos pequenos daquela localidade, nutrindo a esperança de, entre eles, matar também a Jesus. Os soldados do perverso rei não tiveram êxito. Avisados por Deus, os pais fugiram antes para o Egito. Vemos aí Roma envolvida na tentativa de matar o Filho de Deus. Através de Herodes, um fantoche nas mãos dos romanos, e depois também com Pôncio Pilatos, que ordenou a crucifixão de Cristo. Ao vir a este mundo, o poder de Satanás voltou-se contra ele. Desde o tempo em que aqui apareceu como criancinha de Belém, manobrou o usurpador para promover sua destruição. Por todos os meios possíveis, procurou impedir Jesus de desenvolver infância perfeita, um ministério santo e sacrifício irrepreensível. Foi derrotado, pois não pôde levar Jesus a pecar. Não o conseguiu desanimar ou desviá-lo da obra para cuja realização viera ao mundo. Do deserto ao Calvário, foi açoitado pela tempestade de ira de Satanás. Mas quanto mais impiedosamente era ela, tanto mais firme se apegava o Filho de Deus à mão do seu Pai, avançando na ensanguentada vereda. Todos os esforços de Satanás para oprimi-lo e vencê-lo só faziam ressaltar mais nitidamente a pureza de seu caráter. O dragão não conseguiu vencer ou destruir o filho da mulher. Mesmo preso, crucificado e morto, ressuscitou e cumpriu a missão que viera realizar. Em seguida, subiu aos céus, onde realiza a parte final do plano de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, detalha claramente: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. No santuário celestial, Jesus exerce a tarefa de mediador entre Deus e os homens. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, escreveu: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Não tem outro mediador, nem homem, nem mulher, só Ele. Isso significa, meu amado ouvinte, que nem Maria, mãe de Jesus, pode interceder por alguém. Tenho grande admiração pela vida de Maria, uma privilegiada escolhida por Deus para abrigar em seu corpo o bebê Jesus. Viveu uma vida exemplar e hoje, como todos os que já morreram, descansa no sono da morte, aguardando a bendita ressurreição. Por isso, como diz a Bíblia, agora com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança com base em superiores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Vamos continuar estudando este assunto no próximo programa. Confie nas profecias da Bíblia. Confie no Deus da Bíblia para permanecer seguro. Confie nos profetas do Senhor para prosperar. Este é o programa 242 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias.
No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12300-970. Encontro com as Profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias. Um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.